nosso seminário sobre comércio internacional e desenvolvimento sustentável, focalizando relações bilaterais de comércio Brasil-União Europeia. Agora, na parte da tarde, nós vamos iniciar com a apresentação da professora Stella Ansanelli. A professora Stella tem formação em economia também, e professora do Departamento de Economia lá na Unesp, em Araraquara, e vem trabalhando já desde o seu mestrado também com as discussões sobre economia do meio ambiente. No doutorado, especificamente, trabalhou mais proximamente com o tema comércio e meio ambiente, focalizando barreiras comerciais com propósitos ambientais, né, e seus impactos sobre a indústria brasileira. Só que hoje aqui a Stella foi solicitada, até por mim mesma, para fazer uma abordagem. Ela vinha fazendo uma resenha de estudos aí sobre esse tema que está em tela aí. E a ideia é abrir com a apresentação da Stella essas sessões que se iniciam a partir de agora, depois do grande panorama que a Mariane Schaper nos brindou na parte da manhã. Abrir com uma discussão mais geral sobre a nossa inserção comercial e os possíveis riscos que ela oferece, como é que a literatura, né, econômica vem trabalhando com esse tema. Então, é um artigo esse que a professora Stella construiu, que tem um caráter mais de resenha de estudos que vem trabalhando com o tema sobre as limitações da inserção comercial brasileira e sua relação com taxa de câmbio, né, como sugere o próprio título, aí ela vai detalhar para vocês. Então, como é uma abordagem mais geral, né, quais são as principais questões que esses autores estão levantando? E depois nós vamos afunilar um pouco a discussão para temas, né, mais recortados. A professora Stella, então, teve essa honra de inaugurar a sessão mais temática do seminário. Então, convido a Stella, por favor, para compor a mesa e iniciar a sua apresentação.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, dos alunos, dos debatedores e os outros inscritos. Então, a ideia é discutir como tem sido a inserção comercial do Brasil nos últimos 20 anos, mais ou menos, a partir de 85. Tá? Bom, então, duas principais questões que eu coloco para abrir esse artigo é o seguinte. Qual é o padrão de especialização comercial brasileiro? Qual tem sido esse padrão? Né? Será que é o mesmo fortemente baseado em exportação de commodities, como era na década de 80, ou não, ou foi alterado? Tá? E se é realmente fortemente baseado nas exportações de commodities, quais são as implicações para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico do país? Certo? A ideia do título de colocar entre bênção ou maldição das commodities é um termo utilizado no relatório do Banco Mundial para discutir se essa forte dependência das exportações de commodities, ela contribui para o crescimento econômico ou ela inibe o crescimento econômico por gerar uma desindustrialização de outros setores. Tá certo? Setores de maior valor agregado. Nesse sentido, o artigo está basicamente dividido em duas partes. Uma primeira parte, buscar evidências empíricas sobre a evolução e a composição setorial da balança comercial brasileira nesse período. Tá? Então, por meio do que os dados nos dizem? Tá? De fato mesmo, baseado em exportações de commodities ou não, mudou a inserção brasileira? E, no segundo momento, fazer uma resenha de estudos sobre essas implicações, colocando o debate. Tá certo? Bom, olhando basicamente a evolução do saldo da balança comercial brasileira de 85 até 2009, o saldo são as barrinhas negrinhas, em negritos, né? E a relação entre exportação e importação, a gente vê que nos anos 80, na época que a economia estava fechada, a gente tinha basicamente alguns saldos em torno de 20 bilhões de dólares. No período de vigência de câmbio fixo ou banda flutuante, a gente tem um aumento de déficit, como todo mundo está acostumado, já sabe disso. E aí a gente tem basicamente um ciclo virtuoso a partir de 2002. Quando tem a flutuação cambial, a gente tem superávites recordes da balança comercial brasileira, atingindo cerca de 45 bilhões no ano de 2006. Bom, esse ciclo virtuoso de 2003, 2002 até 2007, antes da crise econômica, a partir daí a gente tem toda uma mudança do cenário internacional, será que ele representa a mesma mudança da inserção comercial brasileira ou não? Isso é uma tendência de longo prazo ou não? Então, para responder essas questões, vamos dar uma olhada na composição do saldo comercial brasileiro, né, a composição setorial. Utilizar basicamente quatro critérios diferentes para verificar qual é essa composição setorial. Então, olhando só a participação da classes de produtos na pauta exportadora brasileira, pela Revista Brasileira de Comércio Exterior, a gente vê que em 85 a participação dos produtos básicos era inferior ao ano de 2008. A gente teve uma pequena queda e um aumento. E a participação dos setores de manufaturados nas exportações, embora seja mais elevada que a de básicos, ela tem uma queda de 98 para cá. Então, olhando isso aqui, parece que, comparando 2008 com 85, as coisas não se alteraram muito. Tá? Bom, utilizando um outro critério, que se refere a classificar períodos por setores altamente superavitários, que, em geral, são os produtos primários, setores, vou mudar ali, tá? Altamente deficitários. Então, essa classificação também utilizada pela Revista Brasileira de Comércio Exterior faz o seguinte: bom, em períodos selecionados, quais têm sido o comportamento do saldo de determinados setores? Alguns são tradicionalmente superavitários e outros são tradicionalmente deficitários. Em geral, os altamente superavitários são aqueles que apresentaram grandes, elevados saldos positivos ao longo desses períodos. Tá? Em geral, é agropecuária, extrativa mineral, abate de animais, basicamente primários. Os altamente deficitários são aqueles que tiveram, que é a penúltima linha, elevados déficits ao longo de todos esses períodos, que são, em geral, químicos, máquinas e tratores, farmacêutica, perfumaria, equipamentos eletroeletrônicos, que são os que têm maior intensidade tecnológica e maior conteúdo de valor agregado. Bom, a diferença surge nos novos superavitários, que são aqueles que, na década de 90, apresentavam pequenos ou uma manutenção dos saldos e déficits, mas que apresentaram uma reversão nesse ciclo de crescimento de comércio, que são veículos automotores, peças e outros veículos, têxteis, etc., e outros produtos alimentares. Então, de acordo com esse critério, essa foi a novidade. Tá? Agora, saber se isso vai vigorar ou não, se esses setores novos superavitários vão mudar a inserção ou não, exige uma análise de mais longo prazo. Bom, utilizando um outro critério, por meio da fonte do IED, critério do Banco Mundial, os setores que apresentaram maior elevação dos saldos comerciais são que contribuíram mais para os saldos comerciais: cereais, produtos animais, agricultura tropical, produtos florestais e matéria-prima. Os que apresentaram maior déficit: maquinaria eletroeletrônica, outras maquinarias e químicas. Também parece reforçar a ideia. Isso aqui entre 2003 e 2008, que foi aquele ciclo expansivo, parece reforçar também a mesma ideia. Bom, e um outro critério, segundo a OECD, de classificação dos saldos por intensidade tecnológica, os setores de média, baixa e baixa intensidade tecnológica foram os que apresentaram maiores superávites, que são as barrinhas azul escura e verde acima do zero. Tá? E os setores de média, alta e alta, aqueles que apresentaram maiores déficits. Então, vários critérios que parecem dizer mais ou menos a mesma coisa. A única alteração que a gente pode ver na inserção comercial brasileira seria uma pequena modificação em termos de destino das exportações brasileiras. A União Europeia ainda continua sendo o principal destino até 2008. Tá? Mas a Ásia, principalmente a China, acabou ganhando bastante espaço, principalmente a partir de 2002. Tá certo? E a partir desse período, 2002 também, perda da participação dos Estados Unidos e Canadá. Então, essas são as evidências. Tá? Então, o que a gente pode dizer a partir dessas evidências? Que a estrutura setorial da pauta exportadora no Brasil, atualmente, ela não difere significativamente daquela observada em 85 e no início dos anos 90. Ou seja, a liberalização comercial mudou a inserção do país em termos de composição setorial? Então, aparentemente, não. De acordo com essa revisão, não. Tá? E aí a gente tem que perguntar o seguinte. Então, se o Brasil é dependente das exportações de commodities ou de produtos primários, intensivos em recursos naturais e baixa intensidade tecnológica, então ele fica vulnerável às alterações econômicas internacionais? Se a gente está vivendo um momento atual, ou pelo menos entre 2003 e 2008, de elevação do preço das commodities, aí o país ganha com essas receitas de exportações. Mas a partir do momento que reverte essa tendência, o Brasil fica vulnerável? Preço das commodities, eles são... tem uma tendência ascendente, uma tendência descendente, ou eles são voláteis? Então, essa que é a grande questão. E outra, se o Brasil se especializa na produção e exportação de commodities e ganha com essas receitas, então ele está deixando de produzir e estimular os setores intensivos em produtos de maior valor agregado? Isso é ruim ou isso é bom? Então, essa que é a ideia. Isso é ruim para o crescimento econômico ou é bom? Ou tanto faz, se o setor é de produtos primários ou se é o setor industrial. Qualquer um é importante para ser o motor do crescimento econômico. Então, essa que é a ideia. Tá? Então, nessa segunda parte, que eu acho que é a contribuição mais importante, quais são as implicações dessa inserção comercial brasileira, resumida no item anterior, para o desenvolvimento do país? Tá? Bom, como que foi feito isso? Então, resenhei alguns estudos que discutem essa questão. Alguns, inclusive, um conversando com o outro, que dá para a gente ver um autor meio que conversando com o outro ao longo dessa resenha. Então, aí a ideia é colocar esse debate quanto uma visão negativa ou positiva dos efeitos do peso das exportações de commodities sobre as contas externas e sobre o crescimento econômico, especialmente durante aquele ciclo virtuoso de comércio e de elevação do preço das commodities. Tá? E, óbvio, a crise subsequente que faz com que a gente se questione a respeito dessa inserção. Essa dependência tem gerado ou não desindustrialização? Tá? Então, a gente pode colocar os dois lados do debate dessa seguinte forma. A gente pode ver como um lado negativo e um lado positivo. O lado negativo seria que está ocorrendo uma desindustrialização como um sintoma da doença holandesa. E essa seria a ideia da maldição das commodities. Tá? Então, o preço das commodities, eles são voláteis, de acordo com esse grupo de estudos, que eu já vou detalhar para vocês, o preço das commodities são voláteis. Isso faz com que o país que dependa da exportação desses produtos fique vulnerável. Tá? Então, o país que se especializa nisso fica mais vulnerável. Bom, considerando que os preços das commodities estão elevados nesse período de ciclo virtuoso, o país acaba se especializando na produção e exportação desses bens, porque é mais vantajoso, você está tendo um aumento no valor dessas exportações. Com isso, você tem superávit comercial por meio dessas exportações, e, consequentemente, uma apreciação do câmbio real. Bom, essa convivência de superávit comercial com apreciação do câmbio real é um fenômeno conhecido como doença holandesa. Quais são as consequências? A apreciação cambial ela acaba prejudicando os setores nos quais o país não tem vantagens, que são os setores de bens industrializados de maior valor agregado, tá certo? E aí acabaria gerando um desestímulo à exportação de produtos manufaturados e, consequentemente, um desestímulo à produção desses produtos. Bom, se eu considero que o desenvolvimento é setor específico, ou seja, a indústria é o motor do crescimento e desenvolvimento econômico de um país, é muito mais forte do que os setores primários, então eu tenho uma ideia de desindustrialização negativa para o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico. Mas, de outro lado, tem alguns estudos que vão dizer o seguinte: o Brasil, o país que depende fortemente da exportação de commodities, num momento de alta do preço desses produtos, ele está desfrutando de vantagens comparativas, tá certo? Então, isso é ruim? Isso reflete o quê? Bom, tem abundância de recursos naturais, se especializa nessa produção, exporta esses bens, tem receita, desfruta de vantagens comparativas. Tá? O setor, para esse grupo, o setor de produtos primários ou commodities, ele não é menos importante do que o setor industrial. Ele é tão importante quanto. Então, ele tem elos com outros setores, tem externalidades positivas também, assim como a indústria. E aí tem uma outra visão de desindustrialização que não necessariamente seria negativa. Então, se a gente for olhar uma perspectiva de longo prazo, inicialmente, lá, a evolução do desenvolvimento econômico dos países, do ponto de vista da evolução natural, inicialmente, o maior peso era da agricultura no produto interno de um país. Com o tempo, a agricultura vai perdendo peso e vai aumentando o peso da indústria. Com o tempo, a indústria vai perdendo peso no produto industrial e vai aumentando o peso do setor de serviços. Então, essa seria uma situação de desindustrialização considerada positiva, decorrente da evolução natural do desenvolvimento. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, que em alguns países o peso do setor de serviços é altamente elevado. Tá certo? Então, esses são os dois lados do debate. O que isso interessa para a gente? Como que isso está afetando o nosso país? Tá? Então, como que aquela inserção comercial brasileira, pensando nesses dois lados, como que isso está sendo trabalhado para o Brasil? Então, vamos pegar primeiro o lado positivo, tá? Embora eu tenha colocado o negativo ali primeiro, mas vamos pegar primeiro o lado positivo, três estudos do Banco Mundial, do André Nassif, que saiu na revista de Economia Política, e do José Tavares Júnior. José Tavares Araújo Júnior. Então, o Banco Mundial fez um relatório que se chama Recursos Naturais na América Latina e Caribe, Indo Além das Altas e Baixas, que, aliás, é a inspiração para o título do artigo, que ele vai discutir se é uma bênção depender das exportações de commodities ou é uma maldição. Bom, de acordo com esse relatório, que ele foi feito para os países da América Latina e Caribe, não especificamente para o Brasil, a riqueza de recursos naturais não promove nem inibe o crescimento econômico. Essa é a principal conclusão. Tá? Além disso, se essa maldição, ou seja, se aquele lado ruim do peso das exportações de commodities existe, ele não é forte nem inevitável, ele pode ser evitado. Tá? Agora, o maior problema não é essa abundância e o desfrute dessas vantagens comparativas. Para esse relatório, o maior problema é o gerenciamento das receitas das exportações. Tá? Então, aí sim, teria uma maldição política, essa que seria outra questão. Tá? Então, como que você vai administrar isso? Tem os jogos de poder, grupos de interesse tentando capturar essas receitas. E como que você pode reverter o uso dessas receitas para estimular outros setores da economia? E uma outra conclusão que é essa. Tá? Embora discorde que não está tendo uma maldição, é reconhecido que é necessário o uso de políticas para diversificação das exportações. Então, você tem que gerenciar bem a receita das exportações das commodities para diversificar a pauta exportadora. Tá certo? Então, é uma conclusão que vai um pouco de encontro, né, contra a ideia inicial. O André Nassif fez um texto mais completo, que depois vai ser criticado por um outro mais para frente, que ele vai discordar que está tendo uma desindustrialização no Brasil como sintoma da doença holandesa. Então, A desindustrialização pode ser causada por vários fatores, mas nesse nosso caso aqui, seria uma desindustrialização causada pela doença holandesa, que seria os efeitos do comércio internacional. Então, ele vai dizer o seguinte, para saber se está tendo essa desindustrialização, ele vai avaliar, primeiro, como tem sido a participação da indústria no PIB nos últimos 20, 30 anos, se está tendo queda ou não. Segundo, qual é a composição, o valor adicionado, composição setorial do valor adicionado da indústria e qual é o padrão de especialização internacional, tá? Pensando sempre na composição setorial. Para ele, só vai ter desindustrialização como sintoma da doença holandesa se houver uma realocação generalizada de recursos, de setores de alta intensidade tecnológica para setores de baixa intensidade tecnológica ou produtos primários, tá? Então, tem que ser generalizado e simultâneo. Bom, do ponto de vista da participação da indústria no PIB, ele vai dizer que isso não ocorreu, não tem nem de caráter positivo nem negativo, que essa desindustrialização foi um período específico, no final, no meio da década de 80, decorrente de outros fatores, com queda da produtividade industrial, num cenário de estagnação e altas taxas de inflação. Então, essa queda da participação em termos de produção física não tem nada a ver com a desindustrialização positiva ou negativa. Em termos do valor adicionado dos setores, ele vai dizer o seguinte, que teve uma queda no valor adicionado do setor intensivo em trabalho, que são os de menor intensidade tecnológica, e os setores intensivos em escalas e baseados em ciências, eles tiveram uma manutenção dos mesmos níveis de 1996. Então, não teve essa realocação generalizada do ponto de vista do valor adicionado, tá? De acordo com o autor. Considerando a especialização das exportações, por intensidade tecnológica, de acordo com a metodologia da OECD e a taxonomia do PAVIT, ele vai mostrar o seguinte, a participação das exportações por setor, então eu tenho que pegar o grupo de setores primários, os manufaturados baseados em recursos naturais e de baixa tecnologia, e somar essa participação, que aqui vai dar em torno de 70 e... Deixa eu ver minha colinha aqui. 71%. E esses setores que estão em vermelho. Tá? E a participação desses setores entre 89 e 2005 caiu de 71% para 66%. Então, não teve um aumento da participação desses setores. Essa que é a ideia. Tem que ser o grupo. Para esse autor, tem que ser o grupo. Já os setores de média e alta tecnologia teve um aumento de 26% para 31%. Então, de acordo com esse critério, não está tendo uma inserção regressiva. Tá? Bom, apesar de tudo isso, ele reconhece os riscos da desvalorização do câmbio real a longo prazo, que vai causar uma perda da competitividade industrial, vulnerabilidade a ataques especulativos e crise do balanço de pagamentos. Então, está tendo desindustrialização como sintoma da doença holandesa? Não. Mas o risco existe. Tá? Tem que ser feito alguma coisa. José Tavares Araújo Júnior, ele usa um outro critério que seria os índices de termos de troca, preço das exportações em relação ao preço das importações. E, para ele, está tendo uma melhora desse indicador nos últimos 20 anos. Para ele, esse indicador é o critério, a variável mais importante para análise, e não a taxa de câmbio, porque esse indicador vai refletir outros fatores, como o poder de mercado que as firmas têm. Por exemplo, firmas inovadoras têm um poder de mercado maior, tá? Mais elevado. Progresso técnico, condições de infraestrutura, etc. Isso é possível explicar a convivência do superávit comercial com a apreciação cambial, porque o índice dos termos de troca entre 2003 e 2008, ele superou a taxa de apreciação cambial. Só dos produtos básicos, houve um aumento de 140% desse período em relação a 1990. Aí ele inclui outros fatores importantes, que é, além disso, que contribui para os índices para o aumento do preço das exportações, que ele chama atenção para a rentabilidade de empresas exportadoras que também depende de economias de escala, diferenciação de produto e inovação. Aí ele vai dizer o seguinte, quais são os dois casos que refletem isso? A Natura e a Embraer, que estão conquistando o mercado interno com inovação tecnológica. Tá? Então, esse seria o maior gargalo. O gargalo é o fraco desempenho inovador, não é a apreciação da taxa de câmbio. E, nesse sentido, parece que concorda, todos concordam que é necessário políticas de ciência e tecnologia para aumentar a exportação de firmas inovadoras. Tá certo? Bom, o lado negativo da história. Aí a gente vai dar uma olhada no Reinaldo Gonçalves, no Bresser Pereira e, um último relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na Carmen Feijó e no Luiz Oureiro. Tá? Então, qual que é a visão deles? O Reinaldo Gonçalves ele vai questionar se esse ciclo de virtuoso que começa em 2003 ele vai reforçar a tendência de reprimarização das exportações ou não. Para ele, sim. Tá? Então, para ele, da abertura comercial até 2002, teve uma queda da participação brasileira nas exportações mundiais de manufaturados e aumento nas exportações mundiais de básicos. Tá? E o aumento do coeficiente das exportações não foi acompanhado por uma queda no coeficiente de penetração. Além disso, ele vai dizer o seguinte, esse ciclo expansivo ele reforça a tendência de reprimarização. Isso significa uma maior vulnerabilidade às oscilações dos preços internacionais, ficar dependente das exportações de agronegócios e commodities para ele seria uma questão, uma conotação negativa por conta da baixa elasticidade de renda por esses bens e por falta de incorporação de valor agregado em relação aos produtos manufaturados. Então, para esse grupo aqui, a indústria é mais importante para o crescimento e desenvolvimento do que as commodities. Então, o Bresser Pereira, na verdade, Bresser Pereira e o Marconi, ele vai discordar do André Nassif. Então, ele vai dizer o seguinte, que esse ciclo expansivo de 2003 e 2008 agravou sintomas que já estavam presentes lá nos anos 90. Então, revelou e agravou esses sintomas da doença holandesa. Para ele, a doença holandesa é uma falha de mercado muito grave porque implica a coexistência de duas taxas de câmbio. Uma taxa de câmbio de equilíbrio das contas correntes, que é a que é verificada, e uma taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que seria aquela que permitiria a viabilização da produção de outros bens não comercializáveis, como os manufaturados e industrializados, tá? De maior conteúdo tecnológico. Essa coexistência, essa doença holandesa tem gerado a desindustrialização desde 2002 no país, sim, uma desindustrialização negativa, por conta de três evidências. O saldo comercial, e não as exportações, o saldo comercial das commodities tem sido maior que o saldo comercial dos manufaturados. Tá? Então, ele utiliza outros critérios. O saldo comercial positivo das commodities se manteve apesar da apreciação do câmbio real. E o déficit dos manufaturados aumentou com a apreciação do câmbio real, ou seja, há uma dependência em relação ao câmbio diferente do que o Araújo Júnior tinha colocado. E, além disso, ele utiliza outro critério, discordando do André Nassif. Para ele, o que importa é a participação do valor adicionado no valor adicionado de bens comercializáveis, e não no PIB como um todo, porque são esses os bens comercializáveis que eles vão estimular a inovação e a competitividade, tá certo? Então, são aqueles bens que são expostos à concorrência internacional. Esse que seria o critério de avaliação. E, de acordo com esse critério, está tendo uma queda da participação dos manufaturados no valor adicionado dos bens comercializáveis. Ele propõe a seguinte política, uma política de controle de câmbio, diferentemente dos outros que veem a questão como negativa, ele propõe uma política cambial para deslocar aquela taxa de câmbio corrente para a taxa de equilíbrio industrial, que viabiliza as exportações de produtos com maior valor agregado. Ou colocar um imposto à exportação de produtos que geram a doença holandesa. Tá certo? A Carmen Feijó e o Luiz Oureiro eles vão dizer o seguinte, tem que olhar por outra metodologia, outro critério. A metodologia antes de 96 era diferente. Então, eu só posso olhar o período de 96 a 2005. E se eu olhar a participação da indústria no PIB nesse período, mas a preços constantes de 95 e não a preços correntes, eu tenho uma queda do valor adicionado da indústria no PIB. Tá? Então, tudo depende da metodologia, do critério e dos indicadores. Tá? E, de acordo com esse critério, o dinamismo da indústria não recuperou o peso da segunda metade dos anos 90. E, para finalizar, um relatório interno do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, divulgado o ano passado, se mostra preocupado com a situação após 2007. Então, de acordo com esse relatório, está tendo, sim, uma reprimarização das exportações, uma perda de dinamismo da indústria na geração de emprego, e não só na produção física, e é necessário também colocação de políticas de estímulo às exportações, tá? Como simplificação burocrática, redução de impostos, etc. Bom, o que a gente pode falar a respeito desse debate? Então, o Brasil enfrenta ou não um processo de desindustrialização decorrente do peso das exportações das commodities? Há uma maldição ou não? Então, qual é a divergência? A divergência é que não dá para falar sim ou não, não tem indícios conclusivos, porque depende muito da metodologia, dos indicadores, da importância que se dá a setores específicos. Qual é o consenso? Todos reconhecem que existe a ameaça da desindustrialização, a preocupação com a apreciação da taxa de câmbio, a perda da competitividade de setores intensivos em tecnologia e propõem políticas para inibir os efeitos da doença holandesa. Então, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, não se pode afirmar que o peso das exportações de commodities na sustentação dos saldos comerciais brasileiros seja uma benção, mas pode-se considerar que essa sombra, que esse risco da maldição, encontra-se presente. Esse é o consenso. Quais são as implicações? Bom, tem que ter algum tipo de intervenção política? Todos concordaram que sim. Qual tipo de intervenção política? Câmbio, competitividade, ciência e tecnologia? O Brasil tem grau de liberdade e autonomia para fazer isso ou não? E uma outra implicação, que vai ser tratada daqui a pouco, que é até o foco do seminário, a especialização, o padrão de especialização intensivo em recursos naturais e produtos primários também tem efeitos sobre o meio ambiente, que também não está sendo considerado. Se a gente considerar quais são as implicações desse tipo de inserção comercial para o desenvolvimento, pode dizer que pode ter implicação econômica, em termos de desindustrialização, e também implicações ambientais, que vão ser tratadas daqui a pouco. Então, essa que era a ideia dessa resenha, tá bom? Obrigada.
Esse é o teu, né? Muito bem. Inicio agradecendo, obviamente, a Estela, que, como boa professora, muito didática, fez uma excelente apresentação, bem clara, e para localizar para a gente esse debate que já vem sendo travado no Brasil, né? Na literatura econômica, sem se atentar para os aspectos ambientais, como ela sinalizou. Então, para além da preocupação central nossa aqui, do seminário, né, a discussão da inserção comercial brasileira tem limitações do ponto de vista estritamente econômico, né, e isso a literatura já vem sinalizando. Muito bem, agora eu apresentando a mim mesma, né, o tema que eu vou apresentar aqui, né, é um início de pesquisa empírica que eu contei com o apoio do Marcelo Mazeiro, que está cursando lá Ciências Econômicas na Unesp. E o que a gente tentou fazer aqui foi abordar o comércio bilateral Brasil-União Europeia, explorando alguns indicadores ambientais relacionados a esse comércio.
Na verdade, o que nós tentamos fazer foi rastrear o estudo de referência maior para esse trabalho empírico aqui, para esse primeiro esforço empírico, que é o estudo da Mariane Schaper, o estudo que a Mariane fez em 1999 na CEPAL, como eu vou localizar aí melhor para vocês. Então, foi uma tentativa de replicar a mesma metodologia empregada no trabalho da Mariane Schaper, na CEPAL, só que o trabalho da Mariane foi um trabalho mais amplo para um conjunto maior de países latino-americanos, e no nosso caso aqui, né, focalizando relações bilaterais Brasil-UE. Foi uma tentativa de replicar, porque, infelizmente, a gente não dispõe nem da competência, muito menos da infraestrutura da CEPAL para acessar bancos de dados e trabalhar com softwares maravilhosos que nós estamos tentando perseguir com um razoável atraso o uso dessas ferramentas que facilitam muito a vida para, né, fazer tratamento estatístico de dados sobre comércio internacional. Então, é, né, uma aproximação à abordagem empírica que eles vinham fazendo lá. O título reforça questões, a visão que a própria professora Estela, com a resenha que ela fez, já sinalizou, né? Parece mais ou menos do mesmo, não se alterou muito, né? Então, o título já meio que conclui, depois de 20 anos aí, será que finalmente chegamos lá, conseguimos alterar qualitativamente? Não, é praticamente, né, mais, em alguns casos, um pouco menos, mas do mesmo. Em termos estruturais, não há nenhuma mudança, né, significativa. Por que, né, o foco? Primeiro, porque o foco é a União Europeia. Além da gente contar com apoio, né, para a realização do evento da Comissão Europeia, que não deixa de ser de menor importância para que fosse, né, um tema prioritário do seminário, a União Europeia, como vocês bem sabem, é o principal, um dos principais mercados de destino, né, das exportações brasileiras. E quando se trata de questões ambientais, aí sim, sem dúvida alguma, é o mercado mais sensível, né, ao apelo ambiental, a exigências ambientais. Então, cruzando importância econômica comercial com a importância, né, de ser um mercado de preferência por produtos ambientais, se justifica, né, a gente examinar essa relação comercial em particular. Como já ressaltei até na abertura do evento, a inquietação nossa, que todos nós que fomos convidados a participar do seminário, é fazer esse balanço de 20 anos. 20 anos do quê? 20 anos de experiência brasileira com liberalização do comércio, com abertura comercial, né? 20 anos que o tema ambiental já está na agenda, né? Que já foi internalizado o Conselho de Desenvolvimento Sustentável em vários mecanismos institucionais e legais até mesmo, né, e nas estratégias de empresas, isso aparece com alguma força. Bom, depois de a gente ter incorporado uma agenda ambiental e termos promovido uma reforma econômica de abertura do comércio, conseguimos mudar, né, a qualidade e a dimensão ambiental associada a essa inserção comercial internacional. Então, esse é o tema que move todos nós aqui. E a base de estudos empíricos que nós usamos nesse trabalho são os poucos, digamos assim, estudos empíricos disponíveis ainda no Brasil relacionando esse tema, né? Quais são os indicadores ambientais da pauta exportadora brasileira? E, de modo geral, são esses os principais estudos que estão listados aí. O Veiga é o Pedro Mota Veiga, não é o Zeli Veiga, né, que é o mais conhecido ultimamente. O Pedro Mota Veiga acho que se retirou um pouco dessas discussões, mas ele contribuiu, e outros autores da FUNSEX, à época, né, no Rio, que contribuíram originalmente com a inauguração desse debate sobre comércio e meio ambiente no Brasil. O estudo, que é a referência maior para o nosso exercício empírico aqui, o da Mariane Schaper, de 99. O estudo do Carlos Eduardo Frickman Yang e o André Pereira, né? O André Pereira, de 2000, E o outro estudo do mesmo Yang com a Cecília Lustosa, que está aqui presente, né? A Cecília está hoje aqui, vai fazer a sua apresentação amanhã sobre indústria e meio ambiente, juntamente com o próprio Yang, né? O Carlos Eduardo Fiquem Yang também irá fazer uma apresentação atualizando aí um pouco a discussão. Então, aproveitando esses estudos, no artigo a gente comenta sucintamente que não é que tenha uma escassez tão, né, evidente de textos, de artigos, de estudos sobre o tema comércio e meio ambiente no Brasil. Até que cresceu, né, o número de estudos de autores preocupados com essa temática. Mas uma boa parte dos estudos tem o foco mais de preocupação comercial. Em que medida as exigências ambientais colocadas no mercado internacional caracterizam barreiras comerciais e que prejuízos comerciais potenciais e isso pode nos trazer. Menos com a preocupação de evidenciar problemáticas ambientais associadas à especialização produtiva. Não estou querendo aqui fazer uma hierarquia de importância, tanto assim, né, que aqui está presente a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, que tem já uma tradição de pesquisa, justamente procurando tratar este tema relacionado ao agronegócio brasileiro, né? Barreiras comerciais para as exportações agrícolas. Então, isso é importante, porque, obviamente, né, se a gente está sendo vítima, né, de um protecionismo comercial disfarçado de causas ambientais, isso também tem que ser devidamente evidenciado. Mas há uma carência maior de estudos que abordem a dimensão ambiental e uma carência ainda maior de se trabalhar com metodologias mais ousadas. Mais ousado no sentido, na perspectiva da economia ecológica, não metodologias que consigam mensurar dimensões biofísicas, né, associadas a esse tipo de padrão de comércio exterior. Então, o evento aqui, como eu disse na abertura, tem essa pretensão, talvez, né, de a gente, de novo, se mover, né, a explorar mais o tema e renovar até nas nossas abordagens metodológicas. Muito bem, indo para os indicadores do perfil ambiental do comércio exterior Brasil-União Europeia e, mais especificamente, das exportações do Brasil para a União Europeia, usando, basicamente, a metodologia que a própria Mariane usou em 99, que, por sua vez, se apoia na metodologia proposta por Grossman e Kruger nos anos 90, né? Esse é um dos artigos de referência, que é empregar indicadores, selecionar alguns indicadores que tentam expressar de forma aproximada os chamados efeitos escala, composição e tecnológico associado ao comércio. Muito brevemente, para quem, né, não está iniciado ainda nessa literatura, o efeito escala já foi comentado pela Mariane, já foi comentado pela própria Estela também, e no debate apareceu muito esse tema. A ideia é que, se o comércio internacional é dinamizado, se o país começa a ter um desempenho exportador muito alto, o crescimento da produção voltada para o comércio vai exercer uma pressão ambiental, seja na forma de demandar mais do meio ambiente os insumos, matérias-primas com base em recursos naturais, seja porque a produção mais alta vai gerar uma série de resíduos, vai gerar os chamados outputs ambientais e agredir o meio ambiente lá na ponta com o lançamento de poluição, resíduos e assim por diante, né? Então, o crescimento do comércio, por si só, né, coloca uma pressão ambiental devido ao chamado efeito escala, né? O crescimento do comércio vai colocar uma pressão ambiental a depender desse segundo efeito, composição ou setorial. Então, o nosso desempenho exportador melhorou, cresceram as exportações. A primeira pergunta é: exportações de quê? De quais setores? Quais produtos? A depender do perfil de composição setorial da nossa pauta exportadora, a pressão ambiental é maior ou menor, né? Se estamos exportando mais de produto, por exemplo, estamos exportando, não na balança do comércio, mas balança de serviços, nós estamos exportando serviços, obviamente, a desmaterialização de serviço é maior do que, né, de produtos industriais e produtos agrícolas. Então, o perfil setorial, ele interfere no impacto ambiental de um crescimento do comércio. Se no momento inicial, nós temos um perfil setorial danoso do ponto de vista ambiental, mas à medida que tem uma reestruturação na economia, novos setores líderes passam a comandar, e esses novos setores líderes exportadores, eles têm um engate ambiental menor, alivia a pressão ambiental, né? E o efeito tecnológico é a modernização tecnológica, a introdução de tecnologias ambientais. Então, no limite, você pode estar exportando mais do mesmo, mas teve uma modernização tecnológica, né? Teve uma incorporação de progresso técnico naqueles mesmos setores tradicionais exportadores. Então, é dito que, apesar de estar exportando mais do mesmo, em termos de impacto ambiental, se reduziu por conta da modernização tecnológica. Então, o que se tem que fazer é buscar indicadores. Peraí, que eu desliguei aqui inadvertidamente. Ih, baguncei. Desmontei total. Muito bem. Então, o esforço é como é que a gente encontra indicadores para expressar efeito escala, efeito composição, efeito tecnológico. Eu não precisei fazer esse esforço porque eu fiz copy-cole da eu e o Marcelo, né? Nós seguimos a proposta metodológica da Mariane. Então, o primeiro indicador é ver como é que se comportou o volume de exportações de produtos primários. Produtos primários são, por definição, aquele que tem o maior engate, né, comprometimento ambiental. Então, agrícolas, minerais e energéticos. Medido em tonelada, porque não importa você medir em valor, mas sim, né, a pressão ambiental depende da quantidade física que está se produzindo, né, e não do valor monetário associado a esse esforço exportador. E também mensurar, acompanhar a evolução das chamadas das indústrias ambientalmente sensíveis, também medida em volume. Indústria ambientalmente sensível. Aí, sem dúvida alguma, é um conceito, é um critério que a gente tem que renovar. A gente continua usando o critério classificação do que são indústrias ambientalmente sensíveis, que, na verdade, se apoia no trabalho de Lowitz do início dos anos 90, que, por sua vez, se referiu a uma base de dados de informações para a indústria norte-americana do final da década de 80. O que, que fizeram esses dois autores? Eles procuraram, do setor todo industrial, identificar quais são aquelas que têm mais comprometimento ambiental, que têm mais potencial de contaminação, de poluição, né? E qual foi o critério que eles empregaram para identificar quais são os setores, as indústrias que têm o maior potencial de dano ambiental? Aquelas que gastam mais com o controle da poluição, né, o gerenciamento, controle da poluição, ou redução da poluição. Então, você mede por gastos para promover melhorias ambientais. E o valor que ele sugeriu era aquelas que gastam acima de 1% do seu faturamento, né, com iniciativas na área ambiental. Mas, parece um critério, né? Bom, mas não podia ser melhor pensado, mas depois, olhando a lista, eu não copiei toda a tabela aqui da lista, mas, em geral, vão estar indústrias petroquímica, siderúrgica, mineradora, papel e celulose, né? Então, parece um critério razoável quando você a lista que resultou, né? Aquelas claramente têm um potencial maior de dano ambiental. Só que, eventualmente, a gente pensa, mas tem vários outros setores, atividades, que por outros critérios, por exemplo, o critério demanda de terra agricultável, sei lá, né? Então tem outros critérios, energia, qualidade da energia utilizada, consumo energético, emissões de CO2, poderia ter uma outra, né, uma série de critérios para identificar setores. Então esse, já estou anunciando aqui, que é um dos desafios empíricos, né? A gente melhorar os critérios de identificação de setores que a Mariane colocou lá na economia verde, que a gente quer desincentivar, né? Gastos em setores que devem ser desmatados. Mas quais são eles? Então, os critérios para identificá-los deveriam ser melhorados. Mas voltando aqui para o exercício empírico em si, o que resulta quando a gente vai averiguar o que, que aconteceu com o chamado efeito escala, olhando a relação de comércio bilateral Brasil-União Europeia. Examinando o primeiro indicador, volume de produtos primários e desagregados para primários agrícolas, energéticos e minerais, a gente tem essa situação aqui, que depois peço ajuda até da Silva, porque a gente só oferece o resultado empírico, né, aqui o exercício. Mas explicar por que exatamente está se comportando dessa forma, eu delego para os especialistas. Então, por exemplo, para a Silvia Miranda, o que está evidente aí é que em termos de volume exportado de primários agrícolas, a gente, ao longo dos anos 2000, tem sofrido uma retração acelerada. Eu espero que ela não diga porque é por causa das exigências ambientais do consumidor europeu para consumir alimentos, né, que está prejudicando tanto a nossa inserção no comércio agrícola com a Europa. Então, mas o que a gente está examinando aqui, aumentou a pressão ambiental associada à exportação de primários agrícolas para a União Europeia? Não, parece que ela está diminuindo, né? Agora, aí a outra nossa grande especialista, Maria Henriques, a questão da mineração. Aí sim, para a exportação de primários minerais, teve essa escalada aí, justamente a partir, né, de final da década de 90, que pode coincidir com a desvalorização cambial a partir do início de 99, e também o boom do comércio internacional de produtos agrícolas, mas aqui é especificamente para a Europa. Então, aqui sempre se diz, ah, bom, entrou China, aqui não entra China, né? Então, aqui é a União Europeia e tem essa escalada de exportação de produtos minérios. Então, voltamos à pergunta, aumentamos a pressão ambiental advinda do efeito escala associado ao volume exportado de primários? Sim. No caso de minerais, é evidente que houve esse acréscimo aí. Aumentou quase 14% sobre a década de 90. Esse outro, então, nem se fala. Produtos primários energéticos, né? Porque não havia exportação praticamente ao longo dos anos 90 e agora tem esse boom, essa explosão de exportação de primários energéticos para a Europa. A Europa, supostamente desmaterializada na sua produção, mas consumindo essa quantidade de energéticos exportados pelo Brasil. Então, o efeito escala, né, advindo dessa produção exportadora de primários energéticos, se apresentou, né, efeito escala, ou seja, negativamente sobre o meio ambiente. Indústrias ambientalmente sensíveis. A exportação de indústrias, né, selecionadas por esse critério que eu mencionei há pouco. O volume exportado dessa indústria cresceu de forma persistente, exceto, tem aquele ponto fora da reta, que é 2008, crise de 2008, né, 2008 para 2009, que tem ali um desvio da tendência, mas a tendência claramente é que a gente segue exportando muito de indústrias ambientalmente sensíveis, né, e houve esse salto aí, que se comparar a 2008, pré-crise, com 89, multiplicou por 4 vezes, né, o volume exportado de indústria ambientalmente sensível. Então, com a grande exceção lá de primários agrícolas, né, todos os outros indicadores para esse primeiro teste de escala mostram que aumentou a pressão ambiental associada ao comércio bilateral Brasil-União Europeia. Tem um outro gráfico ainda que é interessante, que é olhando o lado de cá, e importações que a gente faz de indústria ambientalmente sensível da União Europeia. Há uma diferença muito grande. Em algum período aí da década de 90, né, a gente estava também importando indústria ambientalmente sensível, mas a tendência aí, desde o final dos anos 90 é que abriu a brecha, né, esse diferencial entre o que a gente exporta de setores ambientalmente sensíveis e o que a gente importa de setores ambientalmente sensíveis. Então, as exportações deles para nós é menos suja, digamos assim, né? Muito bem, isso do efeito escala. Efeito composição, né, o segundo teste. Efeito composição, estamos exportando mais do mesmo, é o que parece, né, lá já pelo efeito escala, mas houve, talvez, dentro das categorias de produtos, houve alguma mudança estrutural, né, alguns subgrupos se tornaram mais expressivos do que eram antes. Tal. Então, é esse teste aí que se faz. São dois indicadores básicos que são utilizados. O primeiro deles é só olhar a participação relativa de cada setor exportador dentro do valor total, no valor total das exportações, né, o que cada setor contribuiu, usando a classificação do comércio internacional por categoria de produtos, né, primários, manufaturados daí desagregados por intensidade de fator, né, mão de obra, capital, tecnologia e semi-manufaturados também. Então, é esse teste número um que a gente vê daqui a pouco. E o número dois é o índice de especialização das exportações, que é uma forma de mensurar as chamadas vantagens comparativas reveladas. Então, nós estamos exportando produtos em que a gente realmente tem vantagens comparativas. Esse índice de especialização, que está aí descrito, é muito simples. Quanto a gente exporta um produto em questão do Brasil para a União Europeia, sobre o total das exportações do Brasil para a União Europeia, isso, né, dividido pelo quanto a gente importa do mesmo produto da União Europeia sobre o total de importações daquele mesmo produto da União Europeia. E a avaliação final é, se esse índice se revelar superior a uma unidade, significa que o país é especializado naquele produto, né, e reúne vantagens comparativas naquele produto. O que a gente encontrou aí para o teste? Primeiro coeficiente, exportações de cada setor nas exportações totais. Qual é o resultado? São tabelas grandes, né? Só resumir a análise depois do comportamento dos dados aqui. Na década de 90, o que acontece? Mais do mesmo, né? Na década de 90, os produtos primários e manufaturados lideravam as nossas exportações para a UE e isso se manteve na década seguinte, né? Então, mais de 50% das nossas exportações totais, a Estela já mostrava isso de forma agregada para o Brasil, agora especificamente no recorte Brasil-União Europeia, a mesma coisa, a gente continua, né, exportando primários e semi-manufaturados para a União Europeia. Agora, dentro de semi-manufaturados, tem uma mudança aí que não parece desprezível. Dentro dos produtos chamados semi-manufaturados, a gente reduziu a participação de produtos baseados em recursos agrícolas e intensivos de trabalho, caiu de forma contínua em todo o período, de 31% no início para 18% ao final, mas ao longo dos subperíodos, que a gente classificou os 20 anos aí de análise em subperíodos, né? Se manteve essa tendência de queda e cresceu a participação de produtos agrícolas, produtos primários, semi-manufaturados, com uma boa dotação de produtos agrícolas e intensivos em capital, o que daria sugeriria uma primeira suspeita que a gente melhorou, né, a incorporação de tecnologia no esforço de exportação desses semi-manufaturados que dependem de produtos agrícolas. Então, houve uma ligeira mudança, né, de forma mais geral, se manteve, mas houve essa ligeira mudança. Aí já foi. Manufaturados. O que aconteceu com manufaturados? Mais ou menos do mesmo, né? É por isso que eu fiquei tão influenciada, que depois até esqueci da dimensão ambiental no título, né? Falei, não, mas não é possível, mais ou menos do mesmo. As importações brasileiras da UE são sempre concentradas em produtos manufaturados. Então, de tudo que a gente importa da União Europeia, cerca de, agora nos últimos anos, 77,16%, em média nos anos 2000, das nossas importações da União Europeia é de manufaturados. Né? Então, se manteve muito alta a participação de manufaturados nas nossas importações da União Europeia, enquanto que as exportações brasileiras para a União Europeia de manufaturados baixíssimas, né, e se mantiveram num patamar muito baixo nesse período todo aí. Ou seja, checando aquele primeiro indicador do efeito composição, né, qual é a participação de cada setor no total exportado e importado, continuamos com a mesma fotografia, né? Não se alterou, tem essa mudança pontual lá em semi-manufaturados que eu sinalizei para vocês. E checando o outro efeito, o efeito índice de especialização exportadora. Né? Bom, continuamos também, né, com vantagens em produtos primários, nas três categorias dos produtos primários. Aquele indicador, quando maior do que um, ele é maior do que um para todos os primários. Né? Para todos os primários, tanto de base agrícola, mineral ou energético. Semi-manufaturados, os semi-faturados baseados em agrícolas intensivos e trabalho e em capital. Né? Então, de semi-manufaturados, essas duas categorias, e manufaturados apenas, a gente tem um IE maior do que um, apenas para indústrias tradicionais. Né? Só apenas para exportação de indústria tradicional. Logo, de modo geral, não parece que melhoramos em termos de mudança da composição setorial das nossas exportações, continuamos especializados nos mesmos. Né? E as nossas exportações estão concentradas nos mesmos, nas mesmas categorias de produtos, nos mesmos setores. Um dos dados curiosos e interessantes para investigar. O IEE bem alto, dentro da categoria de semi-manufaturados, aparece para aqueles produtos agrícolas intensivos em capital. Então, a gente ampliou vantagem comparativa, né, nesse segmento de produtos aí, né, o que pode, de novo, estar associado à modernização do agronegócio aí, exportador, né, está se refletindo nesses testes empíricos. Muito bem. O último efeito tecnológico. Então, nós estamos seguindo aquela, né, a trilha da Mariane. Follow Mariane Schaper. mas assim, né, com dificuldades. Matriz de competitividade. Enfim, ela tem vários outros recursos maravilhosos que a gente não conseguiu chegar lá. Né? Para testar o efeito tecnológico. Né, primeiro indicador. Então, a gente quer saber, houve uma modernização do parque produtivo exportador brasileiro, né, e a gente consegue estar exportando mais do mesmo, ou mais ou menos do mesmo, só que com uma qualidade tecnológica melhor, logo a agressão ambiental associada por unidade de produto seria melhor. Primeiro indicador, importações de bens difusores de progresso técnico. Essa é uma categoria de produtos que foi uma iniciativa da própria CEPAL de agregar uma série de produtos que expressem de forma aproximada bens de capital ou bens portadores de tecnologia. Então, aqui prevalece a ideia de que a transferência tecnológica se dá em grande parte pela aquisição de bens de capital importados, né? Então, a tecnologia está incorporada, embutida em bens de capital. Então, olhando quanto o país importa de bens difusores de progresso técnico sobre o total de importações que o país realiza, você sabe se ele está importando mais tecnologia, portanto, está se modernizando. Né? Seria uma variável proxy, um coeficiente aí proxy, né, para expressar progresso técnico do país. Tivemos dificuldade para reproduzir até mesmo esse coeficiente. Por quê? Porque o banco de dados que a gente teve acesso só nos permitia, a filtragem que foi feita inicialmente dele, só permitia acessar importações da União Europeia, e não importações totais. Então, a gente testou esse, mas parcialmente, né? Vou mostrar o resultado. O segundo, índice de especialização tecnológica. Também é um refinamento do índice de especialização exportadora que a CEPAL trabalha para expressar qual é o conteúdo tecnológico das exportações que a gente realiza. Ou seja, ver se a gente está exportando, né, produtos que têm modernização tecnológica. Esse índice é explicado de forma mais detalhada, mas não vou cansar vocês, principalmente numa publicação de referência que a CEPAL sempre cita também, que é o texto do Alcorta e Pérez, onde está explicado direitinho que esse índice, na verdade, ele expressa o quê? Se tem alguma modernização tecnológica incorporada nos produtos que a gente exporta. E você está usando esse indicador para saber se o país está se modernizando tecnologicamente. É limitado. Né, que pode ter alguma modernização interna no país que não se refletiu nas exportações. Ele pode estar exportando commodities tradicionais, sem incorporação de progresso técnico, mas os setores produtivos que abastecem o mercado interno estão modernos. E isso não vai aparecer nesse IET aí. Mas a suposição é, se tem um setor exportador que está incorporando mais tecnologia e isso aparece nas exportações, de alguma forma isso se difundiu, houve alguma difusão desse progresso técnico para a economia brasileira, no caso, né? Então, usamos também esse indicador aí. De forma também parcial, vou explicar por quê. Primeiro deles, o coeficiente de progresso técnico. Veja bem, esse aqui que foi o limitado, porque a gente só usou o que a gente importa da União Europeia, e não importações totais. Então, se fôssemos avaliar por aqui, se a gente realmente está importando bens difusores de progresso técnico, percentualmente está caindo a participação de importações de bens difusores de progresso técnico nas importações totais da União Europeia. Mas aí qualquer um aqui pode ler, mas isso aqui você fez uma forçada de barra, porque o país pode não estar importando bens difusores de progresso técnico da União Europeia, mas está importando de outros mercados, né? Dos Estados Unidos, do Japão, do Sudeste Asiático, né? Aí não se reflete na relação bilateral de comércio. Entretanto, como quase 80% das importações que a gente realiza da UE são compostas de produtos manufaturados, era de se esperar que, dentre esses manufaturados, aparecesse com alguma força bens difusores de progresso técnico. Não é o que esse teste revelou, né? Então, dos quase 80% que a gente importa da União Europeia, não tem esse engate aqui. Oi, alguém lá na plateia quer? Pode ser, por isso que eu disse que são indicadores aproximados. O que você está dizendo é que a gente pode estar incorporando tecnologia, mas não via importação, né? Aí esse outro teste ajuda o que você falou. Se por aqui a nossa fotografia não é muito boa, esse aqui melhorou, né? O teste para o efeito tecnológico IET para o Brasil. Só que, veja bem, tem outra limitação empírica aí do nosso teste, que nós tivemos que parar lá em 2004. Aí, por que 2004? Porque a base de dados que a gente conseguiu acessar para processar esse software aqui que calcula o índice, que é... que a gente contou com até uma ajuda da Mariane, que acionou um colega da CEPAL, o André Zerboso, que gentilmente, né, colaborou conosco, mas a base de dados lá para o IET da CEPAL parava em 2004. Né, então, não deu tempo da gente atualizar até 2009. O próprio André Zerboso, que proximamente vai oferecer um curso para a gente na Unesp, para treinar nessas ferramentas, né, estatísticas de comércio, em meados de junho, estamos fechando agora. Então, aí o próprio André Zerboso disse que sim, que eles vão atualizar essa base de dados para o cálculo do IET, né? Mas o que, que ele está revelando aqui? Que, bom, o nosso índice, né, de especialização tecnológica, que mostra o quê? O que mostra esse índice? Só mostra se a gente está incorporando tecnologia nos produtos exportados. Né? Se o conteúdo tecnológico associado aos produtos importados melhorou. Melhorou. É o que está evidenciando até 2004, pelo menos, é o que está evidenciando esse índice. Então, voltando lá para o balanço dos efeitos todos, né? De modo estrutural, não tem surpresa. A gente quer sempre surpreender, né? Algo novo que lance a gente para outro patamar, mas é mais ou menos do mesmo, né? Foi uma coisa bem comum aí. E os testes esses para verificar a dimensão ambiental, de modo geral, o efeito escala sinaliza maior pressão, o efeito composição, a pressão de sempre, não alterou o perfil setorial. O efeito tecnológico, ocorreram esses resultados ambíguos, né? As evidências empíricas que a gente tem não são suficientes para apoiar a ideia, pelo menos, de que, graças a essa modernização tecnológica, a gente está compensando a pressão setorial e a pressão escala, né? Não parece, mas, de qualquer forma, precisa ter mais evidências aí do efeito tecnológico. Em suma, o resultado desse teste empírico, que a gente pretende ainda desenvolver mais, mostra que as conclusões que a gente alcança são exatamente as mesmas, aqueles estudos empíricos da Cecília, do Cadu, do Yang, do Veiga, do início dos anos 90, da Mariane, de meados dos anos 90. Né? Então, é um tanto quanto desalentador nesse sentido. Né? A gente está perseguindo esse tema há uns 20 anos, é um problema que a gente sente, né, com o nosso padrão de comércio exterior, mas há uma inércia muito grande para a gente promover, né, mudanças estruturais que se reflitam na nossa inserção comercial. E do ponto de vista de pesquisas, de estudos, claramente o que a gente precisa é trabalhar com abordagens metodológicas mais bem construídas, mais bem ousadas e adequadas para refletir, né, os aspectos ambientais, incluindo indicadores biofísicos, mas, né, que faltam aí nessa metodologia mais convencional. Né? Mas, pelo menos, eu e o Marcelo, né, a gente gostou bastante de fazer esse primeiro exercício aqui, porque nos instiga a continuar, né? Continuar, e de preferência com o apoio dos demais que estão interessados no tema e, particularmente, dos convidados para esse seminário. Né? Ok, obrigada, pessoal.